Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio-Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, dia 9 de agosto, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde, porque você sabe, né? Aqui você fica bem informada, também participa, caro ouvinte, afinal de contas, o Jornal do Meio-Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência, uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo Marcos Bezerra. Boa tarde para você, Marcos. Ótima tarde para você, todos os ouvintes. Bom início de semana.
Para você também, Kátia Gomes. Grande abraço a você, ouvinte, também do Jornal do Meio-Dia. A partir de agora, você fica bem informado e também participa pelo nosso WhatsApp 988-29-1029. Manda mensagem escrita e daqui a pouquinho a gente libera o telefone 36752000 para você fazer suas observações, reivindicações, reclamações aqui no Jornal do Meio-Dia. Coutinho Neto, sempre bem informado, também está chegando já já com as notícias do setor policial.
Verdade. Por falar em denúncia, Marcos Bezerra, eu recebi agora há pouco, né? Coisa de faltando aí 20 minutos para entrar no ar, um ouvinte bem indignado aqui do Banco da Vitória, trouxe até uma carta, me explicou o que está ocorrendo. E aí depois, quando a gente fala aqui no ar, né? Porque a gente não fala porque imaginou, pensou, inventou ou aumentou, não. Quando a gente traz aqui as denúncias dos ouvintes, principalmente a respeito dessa saúde caótica em Ilhéus, é porque é a realidade. O ouvinte, ele nos procura. O povo, a população, o cidadão ilhéense enfrenta problemas mesmo na saúde pública de Ilhéus, Marcos. O que é um absurdo, coisas assim que você fala, meu Deus do céu, nós estamos no fim do mundo ou numa cidade super conhecida como Ilhéus? Pois é, eu estou aqui com a carta da dona Rosângela, vou fazer essa denúncia, reclamação aqui, porque eu estou indignada, assim como ela, porque é revoltante. É revoltante e é impressionante a cara de pau de certas pessoas da saúde de Ilhéus, viu? Da pasta da saúde. Vale ressaltar. Daqui a pouquinho. São 12 horas e 9 minutos. Jornal desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Super moda, o crediário mais fácil do Brasil em até 10 vezes sem juros. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes, né, de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio-Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde, que informa: cartão de crédito é vilão das dívidas pessoais no Brasil.
Jornal Dia de Teresina: 460 escolas podem receber alunos presencialmente.
Jornal Meio Norte de Teresina: boletim Covid, novos casos caem para 56 em 24 horas lá em Teresina.
Jornal Imparcial de São Luís: reforma do imposto de renda vai ser votada amanhã na Câmara.
Vamos falar ainda hoje. Folha de Pernambuco: recorde de medalhas. É claro, as medalhas que os nossos brasileiros, né, Marcos, ganharam aí nos Jogos Olímpicos de Tóquio, que já acabou e já está fazendo falta.
Verdade, é. E merece mais investimento, né, por parte dos governos, esses atletas.
Com certeza. É.
Diário de Pernambuco: feirão promete quitar dívidas por até R$100.
Esses feirões, né, gente, de banco, né, que o banco costuma organizar. Diário do Nordeste do Ceará: 3 milhões de doses da Coronavac para o Ceará. Novas doses aí, né, da vacina contra a Covid.
Jornal O Povo do Ceará: exclusivo, justiça quebra sigilos de entidades e pessoas ligadas a motim da PM do Ceará.
Tribuna do Norte de Natal: reluz Brasil.
O Globo do Rio, gigantes do varejo acirram disputa pelas entregas rápidas.
Jornal Dia do Rio, Polícia Civil usa nova tecnologia em site para atender vítimas.
Estado de Minas, de Belo Horizonte, bares e restaurantes de BH tentam se reerguer.
É isso por conta, né, gente, depois da pandemia aí, que muitos ficaram fechados, né, passando aperto aí, não é brincadeira não, tá? Vamos ao Jornal O Tempo de Belo Horizonte, que informa mobilidade. Belo Horizonte se distancia da meta de uso do transporte coletivo.
Jornal Zero Hora do Rio Grande do Sul. Micro e pequenas empresas criam quase 70% das vagas com carteira no estado.
Jornal Correio do Povo, Rio Grande do Sul. Projetos dos precatórios e do Auxílio Brasil vão ao Congresso. O evento desta manhã, né? O Bolsonaro fazendo essa entrega aí à Câmara desses projetos, a gente vai falar ainda hoje.
Folha de São Paulo, mulheres avançam e país tem recorde de medalhas.
Muito orgulho dessa mulherada nas Olimpíadas, viu? As nossas brasileiras arrasaram. Jornal Valor Econômico, São Paulo, pior seca em 100 anos afeta resultados de hidrelétricas.
E Jornal Agora São Paulo, confira como calcular o INSS em atraso para se aposentar.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam pelo país. A partir de agora, vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Bem, aqui no Jornal do Meio-Dia, você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia. Pois é, lembrando que já você vai participar aqui, falar conosco ao vivo, 36752000, você vai poder ligar e fazer sua denúncia, sua reclamação, ou enviar mensagem escrita para o WhatsApp, 988291029, isso mesmo, tá bom? Então, prepara aí para você, para sua participação. Pedir também, pessoal, que fica ligando no WhatsApp da Gabi. Não liga no WhatsApp não, viu? Senão atrapalha aí o pessoal que está enviando mensagem para a gente poder divulgar. Enfim, nos ajude aí que a gente ajuda também, dando espaço. Bem, nós vamos divulgar os boletins da Covid de Ilhéus e Itabuna. Aliás, só o de Itabuna, né? Porque está atualizado, saiu ontem, dia 8. Acabei de olhar no Instagram da Saúde. Quer ver? Vou corrigir. Ilhéus.saúde. Mais uma vez, o último é do dia 5, então não condiz, né? Você divulgar um boletim de dias, né? Então vamos para o Itabuna, que saiu atualizado ontem à noite, dia 8, informando que o município de Itabuna confirmou, né, desde o início dessa pandemia, 34.352 casos confirmados de Covid. Deste total, são 33.384 curados, são 343 casos ativos no município de Itabuna atualmente, infelizmente 625 óbitos, são 30 pessoas em internamento de leitos de UTI, 19 leitos de UTI disponíveis, 15 pessoas em internamentos clínicos, 31 leitos clínicos disponíveis. Inclusive, né, Marcos Bezerra, hoje no Gabriela News, você divulgou um número aí que chama muita atenção, que é Itabuna, despontando em primeiro lugar em municípios baianos, entre os municípios baianos, que ainda tem números altos da Covid, é isso mesmo?
E com casos ativos, né? Infelizmente ainda.
Pois é, então Itabuna aí, né? Passando Salvador, foi isso mesmo que você falou, se não me engano?
Se eu não me engano, foi isso mesmo.
Então, assim, gente, uma cidade do interior com um pouco mais de 216, né? Se não me engano, 216 mil habitantes. E os números da Covid em Itabuna chamam a atenção mesmo, né? O número de óbitos altíssimo, o número de ativos, casos ativos, tem caído, mas ultimamente está variando ainda nessa casa de 300 e pouco, né? A gente tem que reduzir isso. Graças a Deus, diminuindo o número de pessoas no internamento de UTI, mas se você for olhar, na Bahia, de modo geral, o número de internamentos aí de pessoas em leitos de UTI caiu bastante, né? Caiu muito e vale ressaltar que Itabuna, assim como Ilhéus, recebem pessoas de vários municípios do sul e extremo sul da Bahia, então não quer dizer que dessas 30 pessoas em leitos de UTI todas são de Itabuna, não quer dizer, né? Se viesse o detalhe aqui, seria interessante, porque no boletim de Ilhéus até vem, né? X pessoas de Ilhéus, X pessoas de outros municípios. Só que, infelizmente, Ilhéus não atualiza, né, o boletim da Covid, né? No último, que saiu dia 5, das pessoas, das 48 pessoas em leitos de UTI, 11 eram de Ilhéus e 37 de outros municípios. Então, assim, a maioria sempre de outros municípios. Só teve uma vez, se não me engano, que ficou quase igual, né? É, X metade, quase metade de Ilhéus, quase metade aí. E dois a mais, assim, de outros municípios. Enfim, vamos falar de vacinação contra a Covid-19, vamos falar de Ilhéus primeiro. Hoje, nesta segunda, tem sim primeira dose, tá? Vacinação para 28 anos ou mais. Percebi ali, quando eu passei subindo para a Gabriela FM no Banco da Vitória, já tinha já uma filinha boa no posto, né, de saúde do Banco da Vitória. Já o pessoal, acho que eu acredito que já na expectativa, né, para tomar essa vacina hoje, porque começa a 1 da tarde. Semana passada teve problema nessa coisa de entregas de ficha, né, que foi dito que entrega 1 hora, só que tinha gente já com ficha de bem mais cedo, deu confusão, deu polícia lá no posto para poder organizar, porque o povo fica revoltado, não é para menos, né?
Distribuição antecipada.
E não pode, né, Marcos? Está errado. Então, vamos lá. Hoje, segunda-feira, dia 9, vacinação contra a Covid-19 para 28 anos mais. O que, que é o mais, Kátia? Porque já ouvi essa pergunta, viu? Você que tenha mais de 28 anos. Então, você tem 40 e poucos e não conseguiu tomar, pode ir tomar. Então, lembrando que essa vacinação ocorre nos postos de saúde, né? Depois a gente questionar muito. Está ocorrendo esses postos de saúde aí das regiões Sul, Oeste, Norte, Módulo Centro também. Então, cada um tem seu horário. Por exemplo, no Sul, o posto Nossa Senhora da Vitória começa 1 hora e vai até as 3h30, tá? Já no Ilhéus 2, Hernani Sá e Olivença, já terminou. Começou 8, foi até 11h30. Na UBS, Nelson Costa, de 1 às 4. E assim vai. O Banco da Vitória no Oeste também começa 1 da tarde. No centro, tem o CAI 3, antigo CESP, que começa 1 hora da tarde, também vai até 4h30. Também, ali no posto Saracubixec, também começa aí 1 hora, vai até 4h30. Então, você que quer pegar essa ficha 1 hora da tarde, tem que ir antes, né, gente? Tem que ter a esperteza aí de antes, ir mais cedo, tá? Não esquece de levar CPF, cartão do SUS, comprovante de residência, cartão de vacinação, se você tiver, tá? Agora, no caso da vacinação, Marcos, a segunda dose, né, contra a Covid-19, que também rola hoje aí, para quem está agendado para o dia 6 de agosto, está sendo hoje, tá? A vacinação da segunda dose, você que estava agendado para 6 de agosto, está sendo hoje, dia 9. Então, pode ir também nesses postos de saúde aí, regiões Norte, Sul, Oeste e no Centro, e também ali no SEMAI, no antigo Colégio Fênix. Começou 8 horas, vai ter às 12, mas retorna 1, vai ter às 15. Eu pretendo tomar lá minha segunda dose, que foi onde eu tomei a primeira. Né?
Você que tomou a primeira dose e ficou agendada a segunda para o dia 6 ou antes, também vai lá nos postos, né? Tomar sua segunda dose.
Porque tem gente que acaba perdendo a data, né? Vai lá porque a vacina fica guardada para essas pessoas. Então, não esquece de levar aquele cartãozinho que você recebeu quando tomou a primeira dose, porque tem que conferir qual foi a dose que você tomou.
Isso.
Se foi Coronavac, se foi Pfizer, se foi Oxford, AstraZeneca. É muito importante isso, tá bom? Vamos para Itabuna, Marcos Bezerra, que também tem um cronograma aí de vacinação hoje, né? A saúde divulgou esse cronograma da vacinação contra a Covid-19 em Itabuna.
A Secretaria Municipal de Saúde divulgou o calendário de vacinação contra a influenza e Covid-19 desta semana em Itabuna. Hoje, segunda-feira, até a próxima sexta, dia 13, prossegue a vacinação contra a influenza, a gripe, pela manhã, nas unidades básicas de saúde da família, das 8 da manhã às 11 horas da manhã. Serão vacinadas pessoas com idade a partir de 6 meses. A documentação exigida é o RG, CPF ou cartão do SUS, comprovante nominal de residência. No período vespertino, prossegue a aplicação da primeira dose contra a Covid-19 de 1 às 4 da tarde. Hoje, segunda-feira, serão vacinadas pessoas com idade a partir de 27 anos completos. Amanhã, terça, pessoas com idade a partir de 26 anos completos. Na quarta-feira, dia 11, será vacinado o grupo de pessoas com idade a partir de 25 anos. Na quinta-feira, dia 12, serão contemplados com a imunização contra o coronavírus pessoas com idade a partir de 24 anos. Já na sexta-feira, dia 13, pessoas com idade a partir de 23 anos. A documentação necessária é carteira de identidade, RG, CPF, o cartão do SUS e comprovante nominal de residência. Quem mora de aluguel precisa apresentar a fotocópia do contrato.
Pois é, que maravilha, né? Que durante bom, a semana aí, trocando, né? Passando aí por idade, né?
Avançando.
Hoje 27, 26 amanhã, 25, 24, chegando até 23 anos aí na sexta-feira em Itabuna. Então, atenção, você que mora no município de Itabuna, aproveite essa oportunidade, né? Quem está nessas faixas etárias aí. Lembrando, Marcos, que as gestantes e puérperas também, né, vão ter direito aí nas UBS e USF até sexta-feira de 1 às 4 da tarde. Também vão poder se vacinar. A vacina para as gestantes e puérperas é a Pfizer ou Coronavac, que é uma orientação do Ministério da Saúde. Lembrando de levar toda a documentação necessária, né, RG, CPF, cartão do SUS, comprovante nominal de residência, relatório médico, atestando a gravidez, né, porque tem gente que não tem ainda barriguinha, amostra, ou fotocópia da ultrassom do cartão de pré-natal assinado e carimbado pelo médico ou enfermeiro. Para as puérperas também é preciso levar a fotocópia da certidão de nascimento da criança. Olha, vai ter drive-thru, então nesta semana haverá um dia destinado ao drive-thru para aquelas pessoas que não conseguem se vacinar no turno diurno, né, durante o dia. Então será no sábado, Marcos, dia 14, quando será aplicada a primeira dose da vacina contra a Covid-19 nas pessoas com idade a partir de 22 anos completos. Que maravilha, tão bom vendo aí as pessoas de 20 e poucos anos, né? Entre 20 e 30 anos podendo se vacinar. Isso aqui é em Itabuna, tá? Em Ilhéus está ainda em 28 mais, tá bom? Então cada município aí está fazendo seu cronograma, né? Mas a gente não vê a hora de cada vez mais baixar e chegar nos adolescentes, hein, Marcos?
Sim, sim. Criança
a partir de 12, né? Uhum. É adolescente ou criança a partir de 12 anos?
Pré-adolescente.
Pré-adolescente, né? Tem uns que já se acham adultos, meu Deus. Mas é o que a gente mais espera, né, Marcos?
Que bom que está chegando nessa fase, nessa faixa etária. E tem uma boa quantidade de pessoas nessas faixas que não tem aquela consciência, né, Cátia?
A galerinha sem juízo. Quem entende disso é Coutinho, que é pai, né? Ele que vai dizer. Boa tarde para você, Coutinho Neto, nosso repórter. Faz a primeira entrada de hoje, trazendo informações do setor policial. Bom início de semana para você. Você que é papai, paizão, já puxou muita orelha dos filhos na pré-adolescência?
Não, Kátia, eu enchi a bunda de alegria.
Vixe Maria!
Mas, Kátia, no início de semana para você também, tô sabendo, viu? O passarinho me contou aqui que hoje na residência, Marcos Bezerra, na casa de Kátia Gomes, ele tá também, ontem, Dia dos Pais, e hoje continua a festança lá, viu?
Que
aniversário do grande Thiago, parabéns, Thiago. Receba aqui o meu abraço, viu? Transmita para ele, Kátia, um abraço. Do seu aniversariante lá em sua casa, seu marido,
obrigada,
Thiago. Maravilha, parabéns pra ele de coração, viu, Kátia?
Coutinho, obrigada pelo carinho, tá? Não é festança não, você sabe, né? Porque a gente evita ao máximo, é sempre só eu e ele, um bolinho aí pra comemorar, não passar em branco, né? Eu penso o seguinte, comemorar o dom da vida é muito importante, né? Então aproveito pra deixar aqui os parabéns, felicidades, muita saúde para o meu amor, Thiago.
Opa, depois dessa, viu? A coisa vai ficar animada lá de noite, hein, Tiagão? Parabéns mais uma vez. Marcos Bezerra, para você também, meu amigo, felicidades, excelente semana, ótima segunda-feira.
Para você também, Coutinho, excelente semana, aquele abraço.
Outro, né? Marcos, você que está no Jornal do Meio Dia, com aniversário não, também se você for aniversariante de hoje, também receba o abraço de toda a equipe do Jornal do Meio Dia, porque a partir de agora você já sabe, não é? Já fez o protocolo? Já colocou a sua máscara? Já passou o seu álcool gel? Já apertou o cinto de segurança? Porque a nossa viatura da 102,9, com muitas notícias de polícia, os principais fatos registrados nas últimas horas, nos últimos dias, neste final de semana, iniciando em Ilhéus, Itabuna e aqui também em nossa região. Mas eu vou aproveitar começando por Itabuna, viu? Onde aconteceu um homicídio este final de semana. Um homem conhecido como Gui, ele era proprietário de uma distribuidora de bebidas. Ele foi morto com cerca de 20 tiros no bairro Mangabinha. O comerciante ainda foi socorrido em um veículo particular ao hospital de base, mas não resistiu, já chegou sem vida e aparentemente não tinha envolvimento com o mundo do crime. E há alguns anos, inclusive, o Gui morou em outro país, morou na Itália, juntou uma graninha, veio para Itabuna e montou seu próprio negócio. O Departamento de Polícia Técnica realizou a perícia e remoção do corpo. A Polícia Civil investiga mais este caso de execução na cidade de Itabuna, tentando descobrir os autores deste crime. Também, muita violência neste final de semana aqui na Serra da Gabriela, aqui em Ilhéus. Em Ilhéus, nas primeiras horas do último sábado, o Corpo de Bombeiros e equipes da Polícia Militar, Delegacia de Homicídio e Proteção à Pessoa, foram acionados até a Zona Sul, aqui de Ilhéus. As informações diziam que uma área de difícil acesso do bairro Nossa Senhora da Vitória, havia dois indivíduos que foram executados provavelmente a tiros. Ao chegarem no local, foi confirmada a veracidade dos fatos. A perícia foi realizada e os corpos encaminhados ao Departamento de Polícia Técnica. Lá, identificados como Jailson Rocha, vulgo Índio, e também Marconi, vulgo Tigrão. Ambos já com passagens pelo setor policial. Os corpos foram localizados, pois um dos acusados foi preso, informando ainda onde estavam os demais que foram executados. Essa foi a sexta execução do mês de agosto. Ele é totalizando, naquela oportunidade, 49 assassinatos, 10 bandidos mortos e 59 mortes violentas ao total no ano de 2021. Porém, este número já aumentou, porque suspeitos que estavam a bordo de um veículo branco assassinaram na madrugada de ontem, domingo, Leandro, também conhecido como Gamado. Este fato aconteceu no Moradas do Porto, empreendimento do Minha Casa Minha Vida, localizado no Banco da Vitória. A vítima foi surpreendida com diversos disparos de arma de fogo naquela ladeira que dá acesso ali ao Morada do Porto, bem em frente ao Hospital Regional Costa do Cacau. O corpo foi removido para o Departamento de Polícia Técnica de Ilhéus. O fato já está sendo investigado pela equipe do delegado Helder Carvalhal, do Núcleo de Homicídios da 7ª Corpim de Ilhéus. Portanto, aí aumentou o número por ano de 6 para 7. O número de execuções apenas no mês de agosto e para 60 mortes violentas registradas no ano de 2021 aqui na cidade de Ilhéus. Neste último final de semana, na tarde da última sexta-feira, um grave acidente envolvendo uma motocicleta e um caminhão acabou deixando uma vítima fatal. A vítima foi identificada como Jamire Lima, de 33 anos, que estava na carona da moto pilotada pelo seu irmão no município de Una. O acidente aconteceu na Avenida ACM, entrada para o bairro Sucupira e centro da cidade, próximo a um posto de combustível. Jamile chegou a ser socorrida pela equipe do SAMU e encaminhada para o Hospital Municipal Frei Silvério, mas não resistiu aos ferimentos, indo a óbito. O condutor da moto, o irmão de Jamile, Lucas Lima, de 20 anos de idade, teve alta hospitalar na tarde do último sábado. Ele está em casa e passa bem. O jovem chegou a ser transferido aqui para o Hospital Regional Costa do Cacau, em Ilhéus, mas ele, pelo menos, já está na residência. Um acidente também aconteceu em nossa região e a vítima foi identificada como Ronaldo Prats, mais conhecido como Chacal. A vítima morreu devido a um grave acidente automobilístico na noite de ontem, domingo, na rodovia BA-270, próxima à cidade de Maiquinique. Maiquinique fica ali entre Tarantim e Macarani. O acidente envolveu dois veículos de passeio, uma motocicleta. O fato foi o seguinte: quando o motorista de um dos carros tentou fazer uma ultrapassagem, acabou batendo com a moto que teria colidido na lateral de outro veículo. O condutor da motocicleta foi socorrido ao Hospital Municipal de Maiquinique, mas não resistiu e também foi a óbito na noite de ontem. Daqui a pouquinho, nossa viatura retorna, viu? Olha, temos notícias da cidade de Medeiros Neto, onde a Caema derrubou mais um. Também em Teixeira de Freitas, notícias de polícia. Também teremos daqui a pouco notícias, hein? Homem foi executado por suspeitos encapuzados aqui bem próximo da gente, no município de Gandu. Nosso grande giro policial a bordo da sua viatura da 102,9 retorna já já. E você vai continuar aqui Jornal do Meio-Dia, com a informação que você precisa na hora do almoço, e que continua com Kátia Gomes e Tiago, aniversariante do dia, e Marcos Bezerra.
O Tiago vai estar aqui no jornal. Valeu, Coutinho. O Coutinho é muito animado, eu gosto dele por isso também. Coutinho, obrigada, viu, pelas informações e realmente muitas notícias, hein? Setor policial aí bombando. Então daqui a pouco ele vai trazer mais notícias. Tava falando com o Marcos aqui que o tempo voa, né? Já são 12 horas e 32 minutos, então nós vamos ter que ir a um rápido intervalo comercial. Voltamos já.
Jornal do Meio-Dia. Informação que você precisa na hora do almoço.
Horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, o oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda e Leos. Pois é, eu tava aqui conversando com o Marcos Bezerra, é tanta coisa que ocorre, é muita coisa pra cabeça da gente, Marcos.
É
uma modernidade que só Jesus na causa. Mas enfim, vamos pra frente. Bem, vamos fazer o seguinte, vamos liberar aí a participação do nosso ouvinte.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, 36752000, você fala conosco ao vivo, faz sua denúncia, sua reclamação ou envia mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi 988291029. O Marcos vai divulgar algumas mensagens aí dos nossos ouvintes, né, Marcos?
Isso aí, né? Primeiro mandar um alô para quem está acompanhando pela nossa fanpage no Facebook.
Isso mesmo, um abraço para essa galera. Obrigada pela audiência.
A Márcia de Oliveira mandando boa tarde, está ligadinha. O João Esteves, o Fabrício Marçal também acompanhando a gente. A Joelma Rosa mandando boa tarde. Edilza Santos também mandando boa tarde. Lá do Alto da Soledade, em Ilhéus, Alto Soledade. Sueli Santos também mandando boa tarde. Povo lindo da melhor rádio do mundo, obrigado, Sueli. A Mônica Lima, que também do Banco da Vitória, beijo, Mônica. Ao Rubão também, né?
Seu Rubão, nunca açougue, mais passei, né? Seu Rubão. Um abraço pro senhor. Em breve eu passo aí.
Boa tarde, Kátia Gomes, aqui no WhatsApp. Quero saber quando os ônibus vão voltar ao normal, né?
Uhum.
Pro Castelo Novo, em
Boa
Deus.
Pergunta. Boa pergunta, meus amigos. Como eu sempre digo a vocês, né? Só depende do seu prefeito da cidade de Ilhéus resolver essa problemática aí dos ônibus coletivos. Não depende, né? Só das empresas. Diz que o negócio aí é complicado, mas que o prefeito resolve.
Boa tarde, Kátia. Sou a Geisa da Barra, em Ilhéus. Não vejo a hora dos meus filhos tomarem a vacina, né? Também tenho 4 filhos menores.
Tá vendo aí? Muita mamãe na expectativa. Desde quando o governador autorizou o retorno às aulas, mães vêm falando sobre isso, né, Marcos? Que querem que os filhos sejam vacinados para eles poderem voltar para a escola e as mães ficarem mais tranquilas, né? Todo mundo, né, gente? É o que a gente mais deseja. E Salvador, né, que começou a cadastrar e vacinar os pré-adolescentes a partir de 12 anos, né? E isso é muito bom e a gente espera que todos os municípios façam isso logo.
Outro ouvinte aqui, pelo WhatsApp, pergunta. Boa tarde. São quantas fichas? Eu moro na zona rural, queria tomar a vacina hoje no Sara, Kubitschek, no Parque Infantil.
Olha, essa pergunta dela é bastante pertinente, porque eu acho que deveria ser divulgado isso, viu, Marcos? Olha, segunda-feira, dia 9, tem vacinação da vacina da Covid, 28+. Então, cada posto, X senhas, né? Porque sempre dá mais, Marcos, a maioria. E aí aquele povo fica lá à mercê esperando por horas e depois descobre que não vai tomar a vacina. É muito chato isso.
É difícil para o pessoal da secretaria contar as vacinas, né? Quantas vão para cada posto, cada local de vacinação. Parece que é difícil, né?
Parece que é bem mais difícil. A organização em si parece que é uma coisa bem difícil, né? Eu não entendo isso aí, não. Eu acho que não custava nada. Porque, vou dar um exemplo... Teixeira de Freitas, nas redes sociais, eles postam lá. Vacinação, dia tal, faixa etária tal, postos tais, 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 X senhas para cada posto. E por que que Leozão faz isso? Itabuna também costuma divulgar, né? Ai, ai. É coisa, viu, minha amiga Lil? Me deixe, viu? Vou dar um beijo pra ela. Está de volta, chegou de Salvador, tá acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Beijo pra você, minha amiga. Tem mais mensagem aí, Marcos?
Louro do Vilela tá na sintonia, né? É, tá em Ibicaraí, ouvindo o Jornal do Meio-Dia.
Valeu, Louro. Foi lá pra Ibicaraí, mas não deixou de ouvir a Gabriela FM. Isso. Mandar um abraço pro povo de Ibicaraí, os nossos amigos queridos, os meninos Truda Ruana. Renatinha, um beijo pra você, minha amiga. Juliana, um beijo também.
Tem mais aqui. Boa tarde, Kátia. Amo esse programa. Queria que vocês falassem dos cachorros, né, da raça Pitbull, que ficam presos o dia todo no antigo clube de Liminha, ao lado da HP, aqui no Banco da Vitória. Esses cachorros que não tem dono, parece. Eles
como é, menino?
Não deixam ninguém dormir. Eu tomo conta de uma senhora de 80 anos, ela toma vários remédios e não pode ficar sem dormir. Porque esses cachorros aí lá tem muito, né? A noite toda, até de manhã.
Ixi. Onde então, isso aqui no Banco da Vitória, minha gente?
Quer que chame a atenção, do lado da HP aí no banco, perto da pista.
É, então, atenção, a central aí, né, ó, o centro de zoonoses.
Sim.
Tá, de Ilhéus. Averiguar aí esses cachorros, próximo aqui à HP, né, no Banco da Vitória. Fica um monte de cachorro preso, só latindo. Esse cachorro deve estar com fome, né, não é possível um negócio desse. Tem alguma coisa errada aí, tá? Atenção aí, ONGs também, que fazem esse acompanhamento, né, de... Uhum. Que sempre verifica se esses animais estão sofrendo maus tratos. Então a gente pede ajuda aí. Vou repetir o local. Segundo o morador do Banco da Vitória, fica um monte de cachorro aqui no Banco da Vitória, na avenida principal aqui.
Pitbulls.
Né? E é cachorros bravos. Pitbulls. Próxima do lado da HP. Agora é aqui nessa parte central ou lá embaixo? Deve ser aqui, né?
Deve ser lá embaixo na pista.
Lá embaixo, lá depois, bem depois do posto. Banco da Vitória.
Sim.
É? Será que é?
Eu creio que é lá, hein?
Enfim, verifica aí que é fácil de encontrar. Não tá certo isso. E se for pitbull com fome, meu amigo, isso é preocupante.
Se de repente se soltam, saem.
Porque se eles se soltarem, o negócio não vai ser bom, não. Pelo amor de Deus, eu não quero receber aqui depois a informação de tragédia envolvendo esses cachorros. Alguém faça alguma coisa. Atenção aí, pelo amor de Deus, tá? Encaminha aí, Marcos, essa mensagem, porque depois tem gente que fala que é mentira, né? Que não chegou nada aqui falando sobre isso. Encaminha aí para o arquivo aqui, né?
Uhum.
Quem te arquiva. Igual a carta que eu recebi, que vai ficar aqui comigo, arquivada, como prova. Porque a mulher, tadinha, subiu essa ladeira toda. São várias ladeiras até chegar aqui em cima, né? Na Gabriela Fime, aqui no Banco da Vitória. A mulher que tem problemas de saúde, a mulher tem problemas de depressão, a mulher tem outros problemas de saúde. E veio aqui porque ela tá revoltada. E eu também fiquei bem indignada com isso. A dona Rosângela, ela é moradora aqui do Banco da Vitória, tá? E ela falou, Kátia, eu quero muito que você fale o meu nome. Tá aqui a carta, tudo que eu vou te contar agora tá aqui escrito nessa carta. Já estou lhe contando porque eu nervosa... Talvez escrevendo essa carta de qualquer jeito, talvez você não entenda. Então, eu estou repetindo o que a dona Rosângela disse, tá? Então, ela falou, Marcos, o seguinte, que ela tem problema de depressão, são 10 anos enfrentando esse problema, ela tá com um probleminha aí de um nódulozinho na parte do corpo dela que precisa ser retirado, e no momento ela precisa fazer alguns exames laboratoriais, fazer uma mamografia, né, fazer o famoso exame preventivo, toda mulher tem que fazer pelo menos a cada 6 meses, que é o ideal, né? Não é só uma vez no ano, não. E aí, todo santo dia, a dona Rosângela está lá da casa dela para vir passar raiva no posto de saúde do Banco da Vitória. Todo santo dia, ela chega tentando marcar de segunda a sexta, viu, minha gente? Vale ressaltar. Esses exames, volte amanhã, hoje não tem como. Volte amanhã, hoje não tem como. Dona Rosane, não tem como marcar, não. Fora os que distratam a dona Rosane, que ri da cara dela, né, funcionários do banco do, do posto de saúde do Banco da Vitória. O que eu vou dizer aqui agora não é para todos, não. Porque eu sei que sempre tem aqueles educados. Mas você, que não sabe tratar, né, receber no posto de saúde uma cidadã que tem direito ao SUS, você não deveria nem estar aí trabalhando. E pasmem, meus senhores. Ela diz aqui na carta e falou para mim pessoalmente isso, que no dia 27, o senhor secretário de saúde, Geraldo Magela, esteve no posto. Ela aproveitou e foi lá conversar com ele. Pedir, pelo amor de Deus, para que marquem os exames dela. Né? Porque ela vem todo santo dia no posto, ela vai e não consegue marcar os exames. Aí ele vê com os agás dele, né? Joga para cima de funcionário, funcionário joga para cima dele, fica aquele blá blá blá. Aí ela jogou logo na cara dele que ela sabe da mentirada, que fala que marca, mas que na verdade não marca porque ela vai sim todo santo dia, né? Porque ela escuta a realidade aqui na Gabriela FM. Sabe o que o secretário Magela disse a ela? Não, a senhora não pode ouvir a Gabriela FM, não, porque é a rádio da oposição. Ele quer que ela escute a rádio da mentira, que paga, né, sei lá qual é a rádio, que ela disse que tem uma lista, mas eu não quis nem saber, porque eu acho que tudo tem limite, mas ela tem que ouvir aonde eles pagam para falar a mentira deles. É, essa é a verdade. Aqui na Gabriela FM, nem a Prefeitura de Léo, se quiser pagar milhões, aqui não tem isso não de aceitar para estar falando mentira. Aqui é uma rádio para o povo ter o espaço, poder reclamar, fazer as suas denúncias. Aí quando eu procuro a SECOM, que é a Secretaria de Comunicação, aproveito para ressaltar que tem sido pessoas super educadas comigo, como a Ana Karenine, esqueci o nome da outra menina, né? Até o próprio secretário Mauro, ele é também atencioso comigo, educado, agradeço. Só que aí vem uma nota cheia de mentiras que a Secretaria de Saúde envia para eles, dizendo que, não, os exames estão sendo marcados, agradecer a atenção da Rayane, né, da SECOM, porque eu tenho que procurar essas pessoas. E aí vem a nota da Secretaria de Saúde para eles encaminhar para nós, dizendo que está tudo ok, Marcos, que os exames são marcados, sim, diariamente. Isso é uma mentira de vocês. É mentira e é vergonhoso isso.
Isso não acontece apenas no posto do Banco da Vitória, não.
No Sara Kubitschek, no posto da Avenida Esperança, que nem funciona, né? Que o ouvinte ligou aqui dizendo que é posto de saúde só no nome, que não tem médico, que não tem internet, que não tem como marcar exame. Aí vem o senhor prefeito bonitinho colocando a propaganda que a cidade está cada vez melhor. Que a saúde está cada vez melhor. Está onde, meu filho? No seu particular. Porque no SUS não está. É uma vergonha o que acontece em Leus na atenção básica. Porque o posto de saúde faz parte da atenção básica. O que é atenção básica? É onde, gente, é a porta de entrada para que as pessoas não piorem e vá sobrecarregar os hospitais, que é a média e alta complexidade. E por falar nisso, já basta a problemática da média e alta complexidade que está no hospital Costa do Cacau.
Verdade.
E por que, que sobrecarrega lá? Porque a atenção básica não funciona no município de Ilhéus. Não funciona. Não funciona. Essa que é a realidade. E é uma vergonha. Posto do Banco da Vitória, todo santo dia, quase todo santo dia, alguém me para falar, para reclamar, ou sobe aqui, tadinhos, vem a pé. Sobe não sei quantas ladeiras para chegar aqui, mas vem. Kátia, eu vim aqui porque eu estou revoltada, eu não aguento mais, ajuda a gente. E vou falar mais, tem dia que eu choro aqui dentro dessa rádio ouvindo o relato desse povo, porque para mim é revoltante isso, Marcos Bezerra. Você sabe, você todo dia sabe quem vem aqui falar comigo. Você sabe do relato do povo. É revoltante essas coisas que estão acontecendo aqui, Léus. Viu?
Eu pessoalmente já tentei marcar exame para mim na unidade da Conquista, onde marca. Desisti, que foi um dia, dois, desisti.
É isso que o povo passa. Aí você não consegue marcar um hemograma, um exame de hemograma, que é exame laboratorial. A mamografia, então, nem se fala. E todo santo dia uma pessoa que toma remédio, controlado porque tem depressão, vem passar raiva, ser destratada no posto de saúde. Isso é uma vergonha na saúde de Ilhéus. Entendeu? Ainda tem a cara de pau, né? Uns e outros da pasta da saúde, de dizer que está tudo funcionando. Tenha vergonha na cara, gente. Respeita a população. Respeita o povo que paga seus impostos. O que que fazem? Eu queria saber o que que fazem com essas cotas. Marcos Bezerra, alguém me explica? Que ninguém consegue marcar exame?
Complicado, hein?
Vão para onde essas cotas dos exames? Aí você pega... Eu vou ler para você. Vou fazer questão de ler para vocês. Porque a última vez que eu perguntei ao pessoal da SECOM para verificar com a saúde, né, com a Secretaria de Saúde de Ilhéus, o porquê que estava ocorrendo isso, que o pessoal não conseguia marcar exame. Aí citei alguns exemplos, né, que tipos de exames. E aí foi explicado para mim que não, que todos os exames... Aqui, ó, vamos lá. 21 de julho. Peraí. Não, 21 de julho não. Bom, eu passei direto. Faço questão de procurar. Porque tudo tem limite, gente. Chega uma hora que a gente não aguenta mais, não. Pelo amor de Deus, tudo tem limite. Eu vou fazer o seguinte, enquanto eu procuro aqui... Ah, não, já achei. Já achei? Não achei. Faz assim, Marcos, enquanto eu procuro aqui, tá? Porque agora eu quero reler isso aqui. Eu gostaria que você divulgasse algumas mensagens de ouvintes aí, por gentileza.
Pois é, boa tarde, Kátia. Marcos, olha, um homem perdeu a identidade no Malhado, nome Raimundo de Jesus Souza. Por favor, quem encontrar, entre em contato aí pelo WhatsApp 998-326525. É, Binho Lima, de Maria Preta, né? É da Ilha Uruçuca. É, mandou esse recado aí, manda um forte abraço. Então, Raimundo de Jesus Souza perdeu a identidade. Por acaso, se alguém encontrou, entre em contato pelo telefone 998-326525. Tem mais aqui a Eunice de Aritaguá. Boa tarde, Kátia, não quero me identificar. Ah, já foi, Eunice. Já tem, mas ela é uma reclamação que é geral, né? Ela disse que já tem dias que está sem médico no posto, estamos também sem saber que dia o médico vem, né? Estamos sem médico lá
no posto.
Qual é o
posto dela?
Lá em Aritaguá.
Meu amor, se dentro de Ilhéus, nesses bairros aqui centrais, né? Falta, imagine, em Aritaguá. Ó, tá aqui, 14 de julho, questionei a SECOM sobre o pessoal que estava reclamando aqui dos postos Euleázaro, no Teotônio Vilela, e do Sara Kubitschek, né? Que é na... Ah, é Malhado, né? Aí, eu passei a reclamação, quais os exames a pessoa queria fazer. E aí diz assim no retorno, né? A matéria, a nota. O retorno da Central de Regulação da Saúde, da Secretaria de Saúde do município de Ilhéus, informa sobre o questionamento acerca da denúncia de não marcação de exames nas unidades de saúde do Euleázaro, do Teotônio Vilela, do Sala Kubitschek no Malhado, do atendimento no residencial Morada do Porto. De acordo com a CESAL, que é a Secretaria de Saúde do município, exames de mapa, Holter, eletrocardiograma estão sendo marcados normalmente, assim como os demais. É, eu vou falar alto mesmo para me ouvir, tá? De acordo com a CESAL, exames de mapa, Holter, eletrocardiograma estão sendo marcados normalmente, assim como os demais. Somente a marcação de ecocardiograma, que está suspensa em razão de equipamento que fazer o exame, está com problema até manutenção. A peça tem que vir de Salvador, blá, 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 blá. Os demais quer dizer o quê, Marcos? É um exame laboratorial, né? Uma mamografia. Então pode ser feito. E por que não marca? Tá dizendo aqui que tá marcando.
Ai, ai.
Tá aqui. Ô, gente, eu arquivo as coisas. Vocês acham o quê? Que eu vou receber a nota e vou apagar? Sou boba não, porque eu faço questão de divulgar de novo a mentirada de vocês. Viu, Secretaria de Saúde de Ilhéus? É isso mesmo. Deus me livre, chega. É isso, toda vez que chegar aqui as reclamações, a gente vai fazer e vai falar e vai deixar claro aqui a mentirada de vocês. Porque o povo não consegue marcar exame. A dificuldade é grande. E ainda a dona Rosângela me disse, né? Parente de gente do posto consegue. Amiguinho de fulaninho, blá, 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 consegue. Okay. Né? É engraçado isso. Quero a resposta, agora eu quero um retorno sério. E marco o exame da dona Rosângela, porque eu vou perturbar aqui. Vou. Ai, ai. 12 horas e 57 minutos. Vamos de informação, Marcos. Bahia registra apenas uma morte por Covid-19 neste domingo, menor número desde abril de 2020. Aleluia.
A Bahia registrou apenas uma morte por Covid-19 ontem, conforme o boletim epidemiológico publicado pela CESAB. Este é o menor número de óbitos pela doença registrados desde o dia 21 de abril de 2020, ainda no início da pandemia no estado. Os casos ativos da Covid-19 também continuam em queda. Pelo 17º dia consecutivo, o número de contaminados pelo novo coronavírus diminuiu, alcançando agora a marca de 3.626 em todo o estado. É o menor número de infectados registrado na Bahia desde o dia 8 de maio de 2020. Nas últimas 24 horas, além da única morte registrada, a CESAB confirmou 484 novas contaminações pelo novo coronavírus. No total, desde o início da pandemia, a Bahia acumula 1.202.434 casos confirmados da Covid e 25.955 óbitos em decorrência da doença.
Pois é, né, gente? Está aí a realidade, né? Segundo aí os dados da CESAB. Marcos, e vão chegar mais vacinas também, né? Uhum. Contra a Covid na Bahia?
A Secretaria da Saúde da Bahia, a CESAB, anunciou que 318.080 doses de vacinas contra a Covid-19 chegarão no estado entre hoje e terça-feira amanhã. Por volta das 9h40 da manhã, 102.800 doses da Coronavac vão desembarcar no aeroporto de Salvador. Já na terça, a previsão é de que outras 215.280 doses da Pfizer também cheguem na Bahia. Com a chegada das vacinas, a CESAB faz a distribuição para os municípios logo após a conferência dos lotes. Hoje, Salvador vacina jovens de 26 e 27 anos em primeira dose. Por causa do mutirão das idades, a vacinação em segunda dose está suspensa.
Então tá aí, né? O Ministério da Saúde enviando mais doses de vacinas contra a Covid-19 para a Bahia. 318 mil doses, né?
Segunda dose suspensa lá em Salvador.
Salvador, viu, gente? Porque chegando nesse lote aí, eles já preparam para a segunda dose. Mas tá rolando a primeira dose em Ilhéus. Primeira e segunda dose da vacinação contra a Covid em Ilhéus. Repetindo, viu? Tava lá, para quem tá agendado em Ilhéus até o dia 6 de agosto para a segunda dose, tem que ir hoje tomar sua vacina, tá? O nosso repórter Coutinho Neto está de volta com mais informações do setor policial. Vamos nessa, Coutinho? Caiu a ligação. Por gentileza, acionar o repórter Coutinho Neto novamente para ele fazer essa segunda entrada aqui com muitas informações do setor policial. Caiu a ligação, exato. Dá uma passadinha no WhatsApp, por gentileza, Marcos. Da Gabi, pra gente divulgar algumas mensagens aí
Vamos
dos
lá,
ouvintes.
Né? Nosso WhatsApp.
O que temos?
Boa tarde, sou de Carobeira, não quero me identificar. Já estamos há mais de um ano sem atendimento médico e muitos da comunidade estão. A comunidade está às moscas, né? Nosso ouvinte coloca aqui. Mas pode se identificar, porque é uma queixa que tem que ser reivindicada mesmo. Né?
Exato. Não sei porque o povo tem medo. O povo tem que ter medo de nada, não. Tem que reclamar mesmo, denunciar.
Será que voltou no atual governo para ficar
e
assim?
Que nada,
coisa?
Rapaz. O prefeito é empregado do povo.
Esse voltou,
vereador,
tem que cobrar
que
mesmo.
Nada. Cobre, sim.
Oxi. Boa tarde, Kátia. Essa marcação de exames está uma porcaria aqui em Ilhéus, porque fui até a secretaria, fui lá na central de regulação para marcar para minha mãe, hemograma, né, raio-x, e quando chegou a minha vez, falaram que não tinha mais cota. Enquanto eu estava lá, apareceram peixadas deles, né?
Uhum.
Passaram direto e saíram com os exames marcados. Isso é um abuso, um descaso com a população. A Márcia lá que está reclamando.
É o que mais acontece. Dona Rosana disse que presenciou isso já. Isso é uma vergonha, hein, Léo, gente? Uma vergonha. Aqui vale quem é amiguinho de fulaninho, de ciclaninho e assim vai. Ô, Coutinho, é triste, viu, meu amigo? É de ficar chateada, viu? Deixa eu mandar um abraço aqui para Matheus Feitosa, do site Político Sul da Bahia. Esse cara é atualizado, né? Me atualize, viu? Vamos lá, Coutinho Neto.
Certo, Kátia. Você e Marcos, obrigada mais uma vez. Retornamos, sim, com a nossa abertura da 102,9, com mais notícias de polícia. Extremo sul da Bahia, cidade Medeiros Neto. Aconteceu intervenção policial na manhã de ontem, domingo, por volta das 5:30 da manhã. quando os policiais militares da CIP Mata Atlântica, em rondas ostensivas pelo distrito conhecido como Vila Mutum, avistaram um indivíduo em atitude suspeita, que ao ver a viatura efetuou disparos contra a guarnição e empreendeu fuga na sequência. Porém, o criminoso continuou atirando e no confronto acabou sendo atingido. Após cessar fogo, os militares encontraram o criminoso no solo. Na sequência, foi prestado socorro ao Hospital Municipal de Medeiros Neto, onde o óbito foi confirmado e atestado pelo médico plantonista. Todo o material foi encaminhado para a sede setorial da CIP Mata Atlântica para a adoção das medidas cabíveis. Com o criminoso, foi apreendido um revólver calibre 38 com 3 munições deflagradas e 3 intactas. O resistente foi identificado como Marcos Vinícius Pereira Paixão, de 21 anos de idade. Em Teixeira de Freitas, aconteceu um homicídio consumado. Policiais militares da 87 Companhia Independente de Polícia Militar foram informados de homicídio no interior de um bar, no bairro Redenção, lá em Teixeira de Freitas. Ao chegarem no local, encontraram um homem com ferimento provocado por perfuração de arma branca na região do abdômen. Profissionais do SAMU estiveram no local e constataram o óbito. A vítima foi identificada como sendo Wanderson Emílio Figueiredo, de 31 anos de idade, mais conhecido por Dudu Corintiano. Na sequência, os policiais militares receberam a informação que o suspeito do crime estaria nos fundos de uma residência. Ao chegarem no local, encontraram o autor, que não esboçou nenhuma reação e confessou a autoria do crime. Trata-se de Oriosbaldo do Prado Brito, de 74 anos de idade, ele que é natural de Vitória da Conquista. Aqui em nossa região, no município de Gandu, um homem de identidade ainda não revelada foi executado na noite do último sábado. O óbito foi constatado no local pelo médico do SAMU. O corpo já foi removido para o Instituto Médico Legal de Valença. Vou falar em Valença, foi necropsiado no Instituto Médico Legal daquele município o corpo da jovem Camila Silva de Carvalho, de 24 anos de idade. A vítima de homicídio por arma branca foi encontrado dentro de um veículo por volta das 9 horas da manhã no último sábado. Fato ocorrido no distrito de Cajaíba, lá em Valença. A autoria e a motivação ainda estão desconhecidas. Em Feira de Santana, a polícia de Feira de Santana registrou 3 homicídios no fim de semana. Todos os crimes aconteceram ontem, no Dia dos Pais. O primeiro homicídio ocorreu por volta das 18h30. A vítima, Jonatas Assis Suzá de Conceição, de 23 anos de idade, ele foi assassinado no bairro Campo do Gado Novo. Ele foi atingido na cabeça, nuca e na face. Por volta das 21 horas, foi assassinado Leonardo Queiroz Falcão do Vale, de 23 anos de idade, com vários tiros na coxa direita e no tórax, cabeça e também na face. Ele morreu no Hospital Geral Cléristo Andrade. Outro jovem identificado como Felipe Vinícius dos Santos, de 23 anos de idade, morreu por volta das 20 horas. Segundo informações, Felipe Vinícius estava participando de uma festa quando os autores do crime chegaram em uma motocicleta e atiraram. Todos os corpos foram encaminhados para o Departamento de Polícia Técnica para serem necropsiados. Nesse mês de agosto, em Feira de Santana, já são 13 homicídios e totalizando, no ano de 2021, 252 mortes violentas. Portanto, aí está o nosso giro policial completo nessa segunda-feira. Voltaremos amanhã com a sua viatura da 102,9 com novas informações de polícia. Você continua aqui no Jornal do Meio-Dia com a informação que você precisa na hora do almoço, na companhia de Kátia Gomes e Marcos Bezerra.
Ok, Coutinho, obrigada pelas informações. Você retorna na edição de amanhã, de terça-feira, tá? Bem, 1h06, a gente precisa, né, finalizar aqui. Tem alguma mensagem para divulgar, Marcos? Já aproveita e divulga logo.
Ouvinte reclamando do posto da Avenida Esperança em Ilhéus, todo abandonado, e Ministério Público já, ele pede aqui.
Tá vendo aí? Tá vendo aí? Essa é a realidade. Mais alguma coisa? Vamos lá aproveitar esses últimos minutinhos aqui antes de finalizar.
Outra ouvinte pergunta, falando sobre a saúde, eu queria saber para que serve o agente de saúde.
Boa pergunta. Ai, ai. Bem, no noticiário nacional, aqui a nossa última informação é que o presidente Jair Bolsonaro chegou ao Congresso pouco após as 10h30 da manhã de hoje com a proposta de emenda à Constituição, PEC dos precatórios. E junto ao ministro da Economia, o Paulo Guedes, o Bolsonaro também entregou nesta manhã uma medida provisória que vai criar um programa para substituir o Bolsa Família. Os dois textos estão ligados porque a PEC dos precatórios, se aprovada, deve abrir espaço para um reajuste no maior programa social do Brasil, né? Que no caso é o Bolsa Família, né? Que vai aumentar, né? A ideia do governo é pagar pelo menos R$ 300 mensais aos beneficiários. Questionado sobre esse valor a caminho da casa, o Bolsonaro disse a jornalistas que o atual valor do programa social aumenta no mínimo em 50%, o que eleva o pagamento dos atuais cerca de R$ 200 para R$ 300. É um aumentinho bom, hein, Marcos?
É, assim.
E aí disse que essas duas matérias são decisivas para o Brasil. Primeiro, porque a PEC dos precatórios cria visibilidade dos gastos, a capacidade de pagamento e a pressão que isso exerce no governo precisa ser disciplinada, disse aí, no caso, o ministro Guedes, né, da Economia, logo após essa entrega aí da PEC. Segundo o ministro, é uma matéria decisiva e traz uma conexão com os programas sociais. Não só assegura a implementação dos programas, como permite a transformação do Estado brasileiro. O evento desta manhã não constava na agenda do presidente, mas, como o assunto é muito importante para a equipe econômica, ir à Câmara foi um gesto que mostrou o desejo do governo de que o pacote vá à frente. E disse o Paulo Guedes, vamos contar com certeza com a Câmara e Senado para dar celeridade ainda mais nesse momento tão importante de retomada econômica. Disse o Lira após a fala de Guedes. Lira é o presidente da Câmara, né? Os dois temas vêm sendo bastante discutidos dentro do governo nos últimos dias, principalmente a medida provisória que cria o novo Bolsa Família, que vai ser chamado de Auxílio Brasil. Desde o ano passado, o governo tem rebatido alternativas para promover mudanças no benefício social, principalmente com relação ao valor pago, né? A expectativa do governo é que a PEC dos precatórios seja aprovada no Congresso com a opção de parcelamento e assim conseguir espaço no orçamento para pagamento do novo benefício social. Só em 2021, o país deve pagar 90 bilhões de reais em precatórios, que são dívidas do governo com pessoas e empresas, Marcos Bezerra.
Isso.
Bem, a gente finaliza aqui, né, a edição desta segunda-feira do Jornal do Meio-Dia, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte, né, se cuidem, claro, se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais uma edição do Jornal do Meio-Dia, que é um oferecimento da rede UniFTC. Conquiste o futuro com suas escolhas na rede UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus, duas lojas para melhor te atender. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Supermoda, o crediário mais fácil do Brasil e até 10 vezes sem juros. Marcos, boa tarde para você, boa tarde aos nossos ouvintes e até amanhã.
Até amanhã, Kátia Gomes. Ótima tarde para você ouvinte do Jornal do Meio Dia. Já já tem o Pagode Brasil e a Suzy Luz.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.